Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo disse que ele constantemente enfrentou a morte por Jesus Cristo. Mas embora ele sempre enfrentasse a morte e diversos perigos, aquilo não o preocupava, pois ele tinha um entendimento correto do que era a morte. E eu acho que isso é algo que, como cristãos, nós precisamos ter, um entendimento correto do que é a morte para o Filho de Deus. E como nem sempre existe um entendimento correto, quando alguém morre, nós ouvimos afirmações da seguinte natureza: "Ah, que pena, ele era tão jovem, que triste, ele tinha uma vida inteira pela frente." Como se a morte fosse uma tragédia para o Filho de Deus. Paulo encarou a morte, mas ele não se preocupava com ela, pois ele sabia algo. Versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E Paulo entendeu que o verdadeiro eu é o eu espiritual. Eu habito num corpo, o corpo não sou eu. Ele é a casa onde eu habito, e ainda Paulo a reduz de casa para tenda. Agora, sempre que você pensa numa tenda, você não a imagina como um lugar permanente para se morar. Há sempre algo muito transitório e temporário sobre as tendas, e nós deveríamos considerar o corpo como uma tenda. Ele não é um lugar de habitação permanente do espírito. Neste momento, o meu espírito habita nesta tenda enquanto a minha casa está sendo preparada lá no céu. Agora, quem frequenta Calvary Chapel, a Capela do Calvário, por algum tempo, sabe o que é viver numa tenda. Porque nós habitamos numa tenda por 2 anos, enquanto esperamos este prédio aqui ficar pronto, enquanto estávamos construindo essas instalações. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, quando meu corpo voltar ao pó, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então nós temos um contraste: a tenda, que é sempre lembrada como temporária, e o edifício de Deus, não feito com mãos, que é eterno nos céus. A tenda onde eu vivo hoje é um composto dos genes dos meus ancestrais, e eu recebi genes de olhos castanhos e alguns genes de calvície e certas características físicas que me foram passadas pelos meus pais e avós. Então eu sou um composto interessante de 3 combinações de genes. E claro, eu os recebi através das gerações desde Adão, passando da família de Noé e voltando até Adão. Eu recebi muitas características interessantes, fraquezas e forças. Mas, na melhor das hipóteses, eu sou imperfeito, porque os genes não vieram diretamente de Deus. Ele não faria uma bagunça dessas. Mas existe um novo edifício para onde eu vou me mudar. É um edifício de Deus. Ele vem diretamente de Deus. Ele não é feito com mãos. Ele não se compara aos edifícios temporais. Ele é eterno nos céus. Então, para o Filho de Deus, a morte significa mudar-se desta tenda. E a essa altura, no meu caso, eu diria: mudar-me dessa tenda já velha e gasta para a linda e nova casa, o edifício de Deus, não feito com mãos, mas eterno nos céus. Vocês lembram que Jesus disse a seus discípulos em João 14, versículos 1 e 2: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar." Agora, talvez o nosso pensamento se volte imediatamente para Beverly Hills, onde existem propriedades maravilhosas, com varandas e grandes colunas, e nós pensamos: puxa vida, o Senhor vai me pegar pelas mãos e vai me levar para a Avenida da Glória. E nós vamos virar na Alameda Aleluia e vamos descer parte da Alameda pelo lado direito, e ele vai me mostrar uma linda casa branca com grandes colunas na frente e vai dizer: Chuck, esta é a sua nova mansão. Olha, eu sinto desapontar vocês, mas não é nada disso. O novo corpo que eu vou receber de Deus não vai ter sono. Então, por que eu precisaria de quartos? Muitas características do novo corpo que eu vou ter não precisam de uma casa para morar. A mansão que o Senhor está falando é o novo corpo que Ele tem para mim. Eu vivo nessa tenda, mas um dia eu vou me mudar para uma mansão. E um dia desses, se o Senhor não voltar antes, você vai pegar o jornal e vai ler: Chuck Smith morreu na noite passada. Pastor da Capela do Calvário, etc, etc, etc. Mas não acredite, porque essa vai ser uma matéria infeliz. Porque se eles quiserem dizer a verdade, vão ter que falar: Chuck Smith mudou-se ontem à noite do seu velho e decrépito santo tabernáculo, cheio de goteiras, para uma linda e nova mansão. Vocês não precisam esperar por mim, porque eu me mudei da tenda para a casa, o edifício de Deus, não feito por mãos humanas. Por isso Paulo disse: Ei, vocês acham que eu estou preocupado se for preso por Cristo? Eu estou pronto para morrer por Ele. Porque Paulo entendeu o que a morte é para o Filho de Deus. É mudar-se da tenda para a casa. E agora ele vai explicar, vai enfatizar isso. Versículo 2. E por isso também gememos, ou enquanto ainda estamos nestes corpos, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Estes corpos estão sujeitos à fraqueza, sujeitos ao cansaço, sujeitos à dor. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que nós gememos. Ele também diz que toda a criação geme conosco enquanto esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa é a espera pelo meu novo corpo. Eu estou ansioso, eu desejo ter o meu novo corpo, o edifício de Deus, não feito com mãos, mas eterno nos céus. Versículo 3. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus... Agora, isso elimina completamente qualquer conceito de sono da alma, pois Paulo continua e declara, versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. E eu, particularmente, eu não desejo ser um espírito sem corpo. Agora, o objetivo do budismo é um dia progredir e alcançar o nirvana. Eles dizem: todos os problemas chegam até nós por causa do corpo. E com sorte, nós iremos progredir de um corpo a outro, a um estado mais elevado, até finalmente estarmos livres do corpo e entrarmos na harmonia de felicidade do Espírito Eterno, quando nos tornarmos uma essência. É isso que eles dizem. Mas essa não é a esperança do cristão. Nós vamos nos mudar de uma velha tenda para o edifício de Deus, a casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o meu desejo não é estar despido, não é ser um espírito sem corpo, versículo 4, mas sermos revestidos com um novo corpo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora, nós temos muita dificuldade para entender a condição do crente entre o agora e o arrebatamento da igreja. Se o espírito parte para estar com Deus, o corpo espera a sua regeneração na sepultura? É interessante que quando o apóstolo Paulo falou sobre a ressurreição na sua primeira epístola, ele comparou a ressurreição a uma semente que morreu e foi plantada no chão. E Paulo faz uma afirmação interessante. Ele disse que o corpo que sai do chão não é o corpo que você plantou, porque o que você plantou foi uma simples semente. Deus deu a ela o corpo que quis, e a ressurreição dos mortos ocorre da mesma forma. Agora, muitas pessoas estão na esperança da ressurreição do corpo em que vivem hoje. Pessoalmente, eu espero um modelo muito superior. Não a regeneração ou rejuvenescimento desse corpo. Eu estou pronto para mudar dessa tenda. Eu estou pronto para me mudar para a nova casa, o edifício de Deus, não feito por mãos. Duas coisas aqui. As pessoas sempre questionam 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque lá Paulo parece falar sobre a ordem da ressurreição. Ele disse: pois o próprio Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós lemos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E isso confunde as pessoas, porque elas acham que, de alguma maneira, os nossos espíritos estarão com Deus, mas, ainda assim, haverá reunião entre o nosso corpo e o nosso espírito no momento da ressurreição, e que, de alguma forma, este nosso corpo seria revitalizado. E claro que alguns ateus encontram nisso grandes problemas. No caso de um transplante de coração, por exemplo, quem fica com o coração na ressurreição? Os corpos são feitos de substâncias químicas, moléculas, elementos. Os 17 elementos do pó da rua são os mesmos 17 elementos que compõem o seu corpo. E quando o seu espírito se mudar do corpo, o corpo voltará ao pó. Nós lemos em Gênesis 3, versículo 19, "És pó e em pó te tornarás." E isso está falando do corpo, não do espírito. Vamos voltar agora aos dias do Velho Oeste, quando um homem morto a tiros era enterrado no chão, perto de onde tinha morrido. O corpo se decompunha voltando ao pó, voltando aos seus elementos químicos básicos. A grama crescia, as raízes desciam e absorviam parte dos elementos que fizeram parte do corpo de alguém. A vaca então pastava e o seu organismo absorvia os elementos químicos. Ela produzia leite que era bebido por outras pessoas. Então, os elementos químicos que fizeram parte do corpo de uma pessoa agora se tornam parte do meu corpo, porque o meu corpo assimila aqueles elementos químicos. Então, quem fica com os elementos químicos na ressurreição? Para qual corpo eles voltam? E há os que dizem que nós temos um corpo renovado a cada 7 anos. Você sabe que, através do processo de rejuvenescimento das células, da criação das novas células e assim por diante, eles dizem isso. Então, na verdade, a cada 7 anos você passa por uma grande mudança. Falando quimicamente, você não é a pessoa que era 7 anos atrás. Então, qual dos corpos em que eu vivi nos últimos 50 e tantos anos eu vou ter? Eu escolheria o corpo que tive 25 ou 30 anos atrás. Na verdade, eu escolheria o que eu tive antes de machucar o joelho jogando futebol americano na faculdade. Isso se eu tivesse que escolher o corpo. Mas, graças a Deus, eu não tenho. Eu tenho um novo edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. Agora, os crentes de Tessalônica estavam preocupados porque Paulo os ensinou que Jesus estava vindo para estabelecer o seu reino. Mas, depois que Paulo foi embora, alguns crentes morreram. Os outros ficaram frustrados. Eles disseram, mas que pena! Eles morreram antes de Jesus voltar. Agora eles não vão ter a oportunidade de desfrutar do reino. Que triste isso. Eles não podem desfrutar do reino de Deus porque morreram antes da volta de Jesus. E então Paulo escreveu aquilo no capítulo 4 para consolar os que estavam preocupados com os entes queridos que morreram antes que o Senhor voltasse para a igreja e para estabelecer o seu reino. Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Agora, acerca dos que já dormem, escrevo para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E agora, a Bíblia ensina que o Senhor está vindo nos buscar nas nuvens. Quando Ele vier, os que estavam dormindo em Cristo virão com Ele, pois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos precedê-los. E ele continua, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui é o correto. Eles ressuscitarão primeiro. Nós não vamos precedê-los. depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E como Chuck Missler tão habilmente destaca em muitas ocasiões, Deus habita fora do tempo. Hoje nós vivemos dentro de uma estrutura de tempo. Mas um dia desses nós mudaremos para fora da esfera temporal. Eu não vou mais estar preso ao tempo, porque na minha morte eu vou mudar para o eterno, que fica fora da dimensão do tempo. No eterno não há passado, presente nem futuro. No eterno só existe o presente. Assim como Deus procurou descrever através do seu nome em Êxodo 3, versículo 14. Ele apenas disse: "Eu sou o que sou." Agora, o nosso pensamento está tão preso à dimensão temporal que nós não conseguimos pensar fora do tempo, sem termos um começo e um fim. A minha mente não consegue entender o conceito do eterno. Mas eu vou entender isso quando eu me mudar para o eterno. Agora, no eterno, onde tudo está no presente, eu estou o tempo todo conectado a ele. E você vai poder contemplar o começo e o final do tempo num só relance, num olhar. O que Deus pode fazer porque ele está fora do tempo. E Deus prova que ele pode porque ele fala de coisas que irão acontecer aqui ainda que nós estejamos nesse ponto. E Deus fala de coisas que irão acontecer em outro momento, porque ele já pode vê-las como existentes. E Deus muitas vezes fala sobre coisas como existentes, embora elas ainda não tenham existido na esfera temporal, porque Deus sabe que elas irão existir de qualquer forma. Então, sendo Deus, ele fala sobre algumas coisas como se elas já existissem. Deus falou de Isaac como alguém que já existia antes que Isaac nascesse. Deus pode fazer isso por estar fora do tempo. Deus olha para baixo e para ele Isaac já tinha nascido, já tinha se casado com Rebeca e tudo já estava concluído, porque ele conseguia ver tudo. Sem dúvida, isso me encoraja, porque Deus, ao olhar para tudo, ele fala de mim como sendo glorificado já. Agora, isso ainda não aconteceu, mas Deus falou usando o verbo no passado, porque ele está fora do tempo e ele vê a conclusão da minha redenção através de Cristo, e eu já fui glorificado com ele. O fato de Deus falar com tal segurança sobre o meu futuro me consola muito. Eu sou confortado por isso, porque Deus sabe o que vai acontecer. Quando eu morro, eu saio da dimensão do tempo. Eu entro no eterno, onde tudo é o agora. E sendo assim, qualquer coisa que venha a ser, já foi, já é. Então você não pode dizer: "Ah, no futuro, quando o corpo estiver pronto, o Senhor irá me levar para o cenário eterno." Você não pode dizer isso porque eu já estarei no cenário eterno, já terei passado para o eterno, eu terei deixado a esfera do tempo. Então eu terei deixado essa história de zona temporal. Eu passo para o eterno no momento em que o meu espírito deixa este corpo. É o meu corpo que me mantém na esfera temporal, na dimensão do tempo. Então, os que estão dormindo em Cristo já deixaram a dimensão temporal e entraram no eterno, onde tudo já está concluído. Nós vamos nos encontrar com eles quando deixarmos a esfera de tempo, pois nós também entraremos no eterno. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Ou seja, foi Deus quem me criou para isso. Estes eram seus propósitos para nós, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Esse foi o pagamento inicial, por assim dizer. Ou, como dizem, foi o sinal. É como se estivesse acontecendo uma negociação por um carro. Alguém poderia dizer: "Olha, mostre que você realmente quer esse carro. Você quer comprá-lo? Então, eu tenho um anúncio no jornal e você diz que volta em 15 minutos, mas como eu vou saber que você vai voltar mesmo? E se outra pessoa tiver o dinheiro e me ligar daqui a 5 minutos querendo comprar o carro? Então, você realmente quer o carro? Então, dê uma entrada, mostre a sua intenção." Deus nos mostrou a sua intenção de completar a redenção ao nos dar o seu Espírito Santo. E Paulo também se refere a isso no capítulo 1 de Efésios. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Versículos 6 a 8. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É isso o que eu realmente desejo. Agora eu sei que enquanto eu viver nesse corpo, eu estarei à vontade nele. Este corpo é a minha casa. E eu estou longe de habitar no reino de Deus. Mas, na verdade, eu estou disposto a me mudar deste velho corpo para poder estar presente com o Senhor no seu reino. Então a morte me liberta, ela liberta o meu espírito do corpo para eu poder me mudar para a nova casa, o edifício de Deus, onde então habitarei com o Senhor para sempre. Versículo 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, Paulo está dizendo, o meu desejo é que a minha vida seja agradável a Deus, enquanto eu viver neste corpo. E quando eu, enfim, me mudar deste corpo, o meu principal desejo é que a minha vida seja agradável a Deus, que Jesus possa me dizer, como ele falou em Mateus, capítulo 25, versículo 21, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O desejo, o verdadeiro propósito motriz por trás da minha vida é ser agradável a Deus. Aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, Paulo disse, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, tanto faz para mim, eu quero agradá-lo, quero que o Senhor seja glorificado em mim. Versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, nós não podemos confundir isso com o grande trono do julgamento de Deus, de Apocalipse capítulo 20, onde os pecadores irão comparecer diante do trono de Deus. Isso é totalmente diferente do que comparecer ao tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo é muito parecido com os assentos dos juízes das Olimpíadas, onde os participantes de diversas modalidades se apresentam diante dos juízes, e eles colocam coroas de louro ou de oliveira sobre as suas cabeças para indicar o seu sucesso em determinado evento. Em vez de medalhas de ouro, prata e bronze, eles recebiam algo muito mais perecível nas Olimpíadas daqueles dias. Eles recebiam coroas feitas de ramos de louro ou oliveira que eram colocadas nas suas cabeças. E é isso que Paulo falou, que os que treinam e se exercitam disciplinam os corpos por uma coroa corruptível, mas nós trabalhamos por uma coroa incorruptível. Eles nos deixam envergonhados com a disciplina com que treinam por uma coroa corruptível. E muitas vezes nós corremos a nossa corrida pela coroa incorruptível de forma negligente. A Bíblia ensina que as nossas obras serão julgadas pelo fogo. As obras que forem de madeira, feno e palha, elas serão consumidas. Nós seremos recompensados pelas obras que sobreviverem a esse fogo. Muitas coisas feitas em nome de Cristo não receberão nenhuma recompensa nos céus. No Sermão da Montanha, no começo do capítulo 6, Jesus disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nós lemos isso no capítulo 6 de Mateus. As nossas obras serão julgadas pelo motivo que havia por trás delas. Jesus ilustrou esse princípio no modo como oramos, como ofertamos, como mortificamos a carne. Há sempre duas maneiras de orar. Uma é orar para ser ouvido por homens e ser conhecido como homem de oração, para receber aprovação, favor, admiração dos homens por ser piedoso, por ser homem de oração. E existem orações que são feitas a Deus. As orações que são feitas nos quartos, em segredo, quando eu não preciso que homens me ouçam orar, mas apenas Deus. Agora, quem ora? pensando no efeito que a sua oração vai causar nos homens que estão presentes e veem essas pessoas orando, eles podem dizer: puxa, que notável homem de oração. Mas Jesus disse: vocês terão a sua recompensa aí, no elogio deles. Todos vão ficar sabendo que você é um homem de oração notável. Mas seria melhor você orar a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Agora, tudo depende de quem você quer receber a recompensa. Se você quer recebê-la dos homens, vá em frente. Viva a sua vida religiosa de maneira que todos vejam e saibam o que você faz e que todos declarem que pessoa notável e sensacional você é. Você pode fazer as coisas de maneira a atrair atenção para você mesmo. E existem diversas maneiras pelas quais você pode, com inteligência, chamar a atenção das pessoas para a profundidade da sua vida devocional. O seu tom de voz, o modo como você usa um semblante celestial, sabe, aquele olhar de santo quando você fala das coisas do Espírito e quando você sussurra Senhor. Você acaba passando a imagem de quem caminha muito perto de Deus, de quem é profundamente espiritual. Isso é linguagem corporal. São maneiras bem sutis pelas quais eu faço com que as pessoas percebam como eu sou espiritual. Mas o problema é que, ao fazer isso, eu estou pondo a perder o meu futuro no que diz respeito às recompensas de Deus. As minhas obras vão ser julgadas. Eu estarei diante do tribunal de Cristo. Haverá um julgamento de fogo e as obras que se originam de motivações erradas serão queimadas. As que resistirem ao fogo serão recompensadas quando o Senhor me der a coroa de justiça e a minha posição no reino celestial será determinada pela minha fidelidade às responsabilidades que Deus me deu. Agora, não confunda isso com salvação. A salvação é dom de Deus por sua fé em Jesus Cristo. Nós lemos em Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não confunda isso com a salvação, o que muitos fazem realmente. Não existe nenhuma obra que eu possa fazer para aprimorar a minha salvação. Ela já está completa. A minha justiça está completa em Jesus Cristo. Mesmo assim, as minhas obras serão julgadas diante do trono do julgamento de Cristo, para que eu receba a recompensa ou, em alguns casos, que eu a perca por causa das motivações incorretas por trás das obras. Portanto, as obras que permanecerem depois do juízo de fogo serão colocadas num fogo de fundição para se determinar de qual tipo elas são. Sobre as obras refinadas de ouro e prata, Deus dirá: bem está, servo bom e fiel, aqui está a sua recompensa. Agora você pode ter o Havaí, por exemplo, e eu espero que ele não diga Bagdá para mim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso ele diz a respeito das obras que eu fiz para o Senhor. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, e eu não creio que nós entendemos corretamente o que é o temor do Senhor. Durante muitos anos, eu tive medo que o Senhor me afligisse, mas porque eu tinha um conceito errado de Deus. Agora, eu temo que eu possa magoar o Senhor. Eu acho que isso que o temor do Senhor realmente é, o receio de magoá-lo por falhar em fazer o que Ele quer que eu faça, o meu fracasso em não viver segundo os seus desejos, a expectativa que Ele tem de mim. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, versículos 11 e 12, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós. Agora, de novo, os falsos mestres, os judaizantes e outros tinham seguido Paulo em Corinto e falavam de maneira degradante da graça que Paulo havia ensinado. Eles também recusaram o próprio Paulo como autoridade. Eles contestaram o seu apostolado. Ah, ele é um desertor. Eles diziam coisas ruins sobre Paulo. Mas Paulo falou: eu não preciso mandar cartas de recomendação a vocês. Vocês são as minhas próprias cartas de recomendação. Sua fé em Cristo testemunha a autenticidade do meu ministério. Sua fé em Jesus valida o meu apostolado. Assim, não nos recomendamos outra vez a vós. Versículo 12: mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, aos seus amigos leais, Paulo disse: escutem, eu não escrevo essas coisas porque eu estou me recomendando a vocês. Mas quando esses sujeitos aparecem e lhes contarem relatos e histórias malucas sobre mim, ao menos vocês terão algo para responder. Responder aos que se gloriam na aparência. E, infelizmente, muitas pessoas hoje ainda se gloriam na aparência e não no coração. Eles haviam acusado Paulo de ser louco. Eles disseram: aquele cara é louco. E é interessante que Paulo também foi tido como louco em outras ocasiões. Vocês lembram quando ele se defendeu diante do rei Agripa? No final, Festo gritou: Paulo, tu estás louco. As muitas letras te fazem delirar. E então isso era algo que perseguiu Paulo, porque ele era um radical e os seus caluniadores diziam: o cara está louco. Mas Paulo disse: se enlouqueci, e a palavra usada para enlouquecemos quer dizer que a pessoa está louca a ponto de falar consigo mesma. Versículo 13: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. E dessa forma, Paulo respondeu aos caluniadores, e ele continua e declara, versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange. Paulo introduz aqui o assunto do amor de Cristo na sua vida como uma força que o compele. Ele não fala das motivações para ministrar, embora tão frequentemente ouvimos isso ser ensinado como motivação para ministrar. Quando Paulo falava do amor de Cristo, ele pensava numa só coisa: a cruz de Jesus Cristo. A única maneira que Deus procurou mostrar ou provar que amava você foi enviando o seu filho para morrer pelos seus pecados. E sempre que Deus quer declarar o seu amor por você, ele o faz através da cruz. Nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E também nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8: pois Deus provou ou demonstrou seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o amor de Deus por você está sempre ligado à morte de Jesus Cristo por você. E eles nunca pensaram no amor de Deus sem a cruz, porque ela é a prova de Deus, a prova suprema do seu amor. O Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, como Paulo diz, porque o amor de Cristo me constrange. O seu pensamento está na morte de Cristo pela humanidade. Versículo 14: julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo me constrange a chegar a essa conclusão. O fato de ele ter morrido por todos indica que todos estavam mortos. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ezequiel 18, 4 fala: a alma que pecar, essa morrerá. Se esses versículos estão corretos, então nós devemos supor que todo homem natural está morto, isto é, morto espiritualmente, que é a separação da consciência do homem da de Deus. Jesus disse em João 11, versículo 26: se você viver e crer em mim, nunca morrerá. Por isso eu digo: não acreditem se o jornal disser que eu morri. Eu não vou morrer, eu vou apenas me mudar, e graças a Deus por isso. Não vou morrer, porque eu nunca vou me separar de Deus por causa da morte de Jesus por mim. Nunca, nem por um momento, eu vou me separar dele. A verdadeira morte é essa, separar-se de Deus. A morte física é a separação entre a sua consciência e o seu corpo. Você não tem que se preocupar nem ter medo disso. O que você realmente precisa temer é a separação entre o seu espírito e Deus por toda a eternidade. É com isso que você deve se preocupar. Agora, o interessante é que na maioria dos casos acontece o oposto. A maioria das pessoas se preocupam demais com a sua morte física, mas não consideram a morte espiritual. Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 4 e 5, "Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer, mas temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei." E assim, nós julgamos e chegamos à lógica conclusão que se Jesus morreu por todos, então todos estavam mortos. Versículo 15. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si. Agora, essa é justamente a marca da vida carnal. Assim como existe a morte física e a morte espiritual, existe a vida física e a vida espiritual. E nós passamos da morte para a vida, pela obra do Espírito Santo e como resultado da obra de Jesus Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, depois de obter a nova vida, eu tenho um novo foco, Deus. A velha vida carnal era egocêntrica, era uma vida egoísta, mas Cristo morreu por mim para que eu não vivesse mais para mim mesmo, para que eu não vivesse mais uma vida egocêntrica, procurando satisfazer apenas as necessidades do meu corpo. Agora, vivendo uma vida centrada em Deus, a vida do Espírito, em comunhão com Deus, eu vivo para satisfazer e agradá-lo. Antes, eu vivia para satisfazer e agradar a mim mesmo. Eu vivia a vida da carne. E essa vida da carne gera a mente da carne. Se o meu corpo governa, se eu sou o corpo, alma e espírito, e o corpo governa, a minha mente está sob o controle do meu corpo e o meu pensamento é sobre as necessidades do meu corpo. É isso que ocupa o meu pensar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu devo vestir. Se eu vivo para a nova vida segundo o Espírito, uma vida centrada em Deus, então eu tenho a mente do Espírito e eu penso em Deus, no meu relacionamento com Ele, no meu amor por Ele e no seu amor por mim. Eu passo a adorá-lo. Eu tenho consciência dEle. Em todas as pequenas coisas ao meu redor, eu estou ciente de Deus. Como a letra de um hino de James Mountain fala, "Ah, que glória é ter uma mente vivificada pelo Espírito de Deus! Os céus acima, um profundo azul. A terra, ao redor, um intenso verde. Há algo vivo em cada cor, que olhos sem Cristo nunca viram. Eu nunca vi isso antes. A beleza da flor, a glória das cores, o seu perfume." Mas com a mente vivificada pelo Espírito, nós passamos a ter consciência de Deus em tudo o que nos rodeia. Como Paulo declarou em Atos 17, versículo 28, "Nele vivemos e nos movemos e existimos." Eu passo a estar ciente disso, de que eu estou cercado por Deus. O meu coração vive em adoração e comunhão com Ele, dia a dia. A mente do Espírito resulta da vida do Espírito, da vida controlada pelo Espírito, da vida que é centrada em Deus. É por isso que Cristo morreu por você, para que você seja liberto do cativeiro da corrupção, da escravidão da sua carne, para que agora você possa viver uma vida completamente nova, numa nova dimensão, na dimensão do Espírito. Nós lemos em Romanos 8, versículo 6, "Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz." Agora, Jesus morreu por isso, para que os que vivem não vivam mais para si, versículo 15, "mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." E o apóstolo Paulo também disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, "para mim o viver é Cristo." E ele também falou aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, "já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tudo isso para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo estava falando, de hoje em diante eu não tenho mais interesse no homem carnal, nas suas proezas, o que quer que seja. Eu não quero mais conhecer pessoas segundo a carne. E ele disse, embora tenha sido assim que conhecia Cristo. Para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo era um herege, o líder de uma nova seita que ameaçava o judaísmo. E ele tentou acabar com a nova seita. Ele conheceu a Cristo segundo a carne. Ele disse, não mais. Não é assim que eu o conheço agora. Agora ele o conhece segundo o Espírito e recebeu a vida e poder dele. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essas são afirmações positivas. E agora João diz que muitas vezes a pessoa diz uma coisa, mas a sua vida não está em harmonia com o que ela está dizendo. As pessoas podem fazer declarações gloriosas, mas na primeira epístola de João você vai ver que ele vai dizer muitas vezes, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isso está em 1 João 2, versículo 6. Se você está em Cristo, você vai andar como Jesus andou. Se você disser que está em Cristo, mas anda segundo a carne, você é mentiroso. Você está se iludindo. Você vive em engano, está se iludindo. E também em 1 João capítulo 4, versículo 20, está escrito, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E também em 1 João 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E assim por toda a epístola, João fala de coisas que o homem afirma. Mas ele diz, ei, você está se iludindo, você está enganando a si mesmo. Não é o que você declara, mas é o que você é. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E se as coisas velhas ainda não passaram, então você não tem prova real de que está em Cristo. Não importa o que você diga. As suas declarações são vazias, falsas, enganosas. E o triste é que é você mesmo que está sendo o mais enganado. Na igreja, muitos se iludem, achando que porque frequentam uma igreja, estão comprando um lugar no reino de Deus, que as suas ofertas para a igreja, que a sua fidelidade à igreja, irão assegurar um lugar para eles no céu. Frequentar a igreja, afiliar-se à igreja, contribuir para a igreja, não podem fazer nada em relação à sua vida eterna. Essas coisas podem se tornar uma ilusão. Em Isaías 59, versículo 1, o profeta disse, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É como cortar a linha de telefone da sua casa, depois de discar o número da sua amada e dizer a ela o quanto você a ama e todas as coisas maravilhosas que você acha dela. Você não vai conseguir fazer mais nada. A conexão foi interrompida. A conversa não vai a lugar nenhum. O fio está cortado. E não importa quão persuasivo ou belo você expresse o seu coração, o seu amor, porque na verdade você não está fazendo nada. Você não vai obter nenhum resultado. E é assim com a oração. Se você guarda pecado no coração, o pecado quebra a conexão com Deus. E a oração não faz sentido. E é pior que isso. Ela é enganosa, porque você tem a tendência de se basear num fato. Ah, mas eu oro. Eu sei que eu não faço o que eu deveria fazer. Eu sei que eu não vivo direito, mas eu ainda oro. Nesse caso, a oração se torna um engano. É a vida transformada, é a nova vida manifesta pelo fato de que as coisas velhas passaram. Você não consegue continuar a viver e andar segundo a carne. A vida da carne e a vida no espírito são mutuamente excludentes. não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós lemos isso em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. E Paulo dá uma lista horrível das obras da carne com as quais, infelizmente, todos nós estamos muito familiarizados. E encontramos essa lista na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, que menciona discórdia, inveja, engano, homicídios, mentiras, fornicação, adultério. Paulo disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É melhor vocês lerem a lista de novo. Leiam-na em atitude de oração e leiam as observações finais de Paulo. Se você vive segundo a carne, não pense que irá herdar o reino espiritual dos céus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Passaram mesmo? Essa é a questão. E nós já estudamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quanto tempo você vive segundo o Espírito? E quanto tempo você vive segundo a carne? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus. Não só algumas coisas na minha vida. Bom, Deus tem o seu lugar. Eu acredito que Deus deveria ter lugar na vida de todos e que todos deveriam ter lugar para Deus. Não, Ele quer mais do que um lugar na sua vida. Ele quer a totalidade da sua vida. E tudo isto provém de Deus. Versículo 18 ao 20, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora, algumas pessoas dizem que Deus se reconciliou conosco. Não, Deus nunca nos deixou. Deus não deu as costas e nos abandonou. Somos nós que precisamos nos reconciliar com Deus. Nós que lhe demos as costas e o deixamos. Somos nós que precisamos da reconciliação. Por isso, Paulo fez um apelo. Ele disse: eu faço isso por Jesus em seu lugar, da parte de Deus. Eu sou embaixador, representante de Deus. Eu falo no seu nome, em seu lugar. Reconciliem-se com Deus. Então, ele fala da gloriosa obra de reconciliação. Deus, no seu amor, criou o homem. Ele o criou segundo a sua imagem, em seu governo de luz e vida, para que o homem vivesse em comunhão com Deus e conhecesse a glória, a alegria, a beleza de viver em comunhão com o Senhor. Mas o homem deixou tudo isso. Ele deu as costas para Deus. Ele o abandonou e passou a experimentar os sofrimentos da vida sem Deus. O vazio, a falta de esperança, o desânimo da vida sem Deus. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer pelos pecados do homem, para que, através da morte de Cristo, o homem pudesse voltar para Deus ou ser reconciliado com Ele. Então Paulo diz: eu sou embaixador de Deus e eu estou aqui representando a Cristo e digo em seu nome: reconciliem-se com Deus. Voltem a ter comunhão com o Senhor, voltem ao governo da luz e vida. Conheçam de novo a alegria, a glória, a bênção de andar no Espírito, a vida do Espírito, a vida segundo o Espírito. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, e esse é Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, através dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é uma das mais gloriosas passagens do Novo Testamento. porque nós vemos o que Deus fez por nós em Cristo para nos reconciliar consigo mesmo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E esse texto está em Isaías 53, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Às vezes, eu pego o jornal e começo a ler sobre algum crime terrível, cruel, que ocorreu, mas eu não consigo ler. O meu ser se revolta fortemente contra isso. Às vezes, eu recebo relatos do Departamento de Bem-Estar Social sobre abuso infantil e sobre algumas das coisas que são feitas a bebês de 1, 2, 3 anos. Quando eu leio sobre o abuso contra essas crianças, eu tenho que parar de ler na hora. Eu não aguento, o meu sistema não aguenta. Eu tenho que deixar aquilo de lado, eu fico doente. Eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo algo tão horrível, repulsivo. E todo o meu ser se revolta contra isso. Eu não sou uma pessoa tão justa assim. Eu tenho as minhas falhas e eu mesmo já fiz coisas horríveis. Jesus não conheceu o pecado. Ele foi absolutamente puro, absolutamente santo, absolutamente justo. Mas Deus colocou sobre ele tudo o que era desprezível, vil, horrível, que o homem pervertido, caído, cometeu. Agora, você pode imaginar o choque que deve ter sido? Não foi à toa que ele gritou, e nós lemos isso em Mateus 27, versículo 26. Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse isso quando provou a morte por todo o homem, pela separação de Deus, pela morte espiritual. O lamento que veio da sua boca na cruz foi feito para que você não tivesse que fazê-lo por toda a eternidade. Lá na cruz, enquanto Deus colocava sobre ele os nossos pecados, ele reconciliava o homem com Deus. Dessa forma, ele se tornou o que nós éramos, para poder nos tornar o que ele é. O divino amor ultrapassa qualquer amor. Jesus Cristo, por amor, se dispôs a assumir toda a minha corrupção, todos os meus pecados, e carregou os meus pecados no seu corpo na cruz. O amor de Deus se dispôs a permitir que o seu Filho se tornasse pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado e que morreu em nosso lugar. Agora, com isso você pode entender por que o maior pecado que qualquer um possa cometer é rejeitar esse amor de Deus oferecido através de Jesus Cristo. Esse é o único pecado pelo qual o homem será julgado. Você não terá que encarar o grande trono branco do juízo de Deus porque você foi trapaceiro, ladrão, prostituta, homicida, adúltero, porque fornicou. Você vai encarar o grande trono branco do juízo de Deus se você tiver rejeitado o amor de Deus que foi oferecido a você através de Jesus Cristo. Este é o maior pecado. E Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é isso que vai acontecer. Deus ofereceu a salvação, mas você não a aceitou. Deus ofereceu amor, mas você o rejeitou. Não há esperança, pois não resta nenhum outro sacrifício. Não há nada que você possa fazer para a expiação dos seus pecados, para se reconciliar com Deus. Não há outra maneira para se reconciliar com o Senhor. E é por isso que Satanás odeia a cruz. É por isso que as seitas odeiam a cruz. É por isso que os liberais odeiam a cruz. A cruz declara à humanidade que só existe um caminho pelo qual você pode se reconciliar com Deus. E esse caminho é pela cruz e pela morte de Jesus Cristo. E se você rejeitá-lo, não haverá outro sacrifício, apenas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós lemos isso na Bíblia Sagrada, em Hebreus, capítulo 10, versículo 27 ao 31. E eu digo uma coisa: se eu fosse Deus e fizesse tudo aquilo para redimir o homem, se eu oferecesse e desse o meu filho, e o homem o rejeitasse, o desprezasse, e se ele desprezasse o Espírito da graça, eu faria como Deus faz, e Deus fará. Eu diria: vocês querem viver em trevas? Que essa seja a sua sentença, então. E eu os lançaria nas trevas exteriores por toda a eternidade, o que Deus fará ao tímido e ao incrédulo, os que não receberem a sua graça e a sua oferta de amor através de Jesus Cristo. E assim, como embaixadores de Cristo, nós os encorajamos. Reconciliem-se com Deus.